Faixa 2. A Mãe de Ouro e as Mães d'Água. Existe ainda na tradição dos nossos caboclos do interior e mesmo do litoral a lenda da Mãe de Ouro e das Mães d'Água. Eram as naiades, ninfas das fontes, e as limoniades, ninfas dos lagos e bosques, que presidiam e guardavam as jazidas que continham os metais preciosos e as gemas faiscantes tão apetecidas em todos os tempos pelos homens. E esses tesouros eram cercados de terríveis monstros reais e imaginários que velavam dia e noite sobre aquelas recôndidas riquezas. Era a guarda que defendia as entradas das cavernas e as margens das lagoas e faisqueiros onde rebrilhavam as pedrarias, as faiscantes palhetas e pepitas. A crendice popular afirma ainda hoje que as jazidas auríferas, ocultas nas vivocas e nas vutupocas das serras alcantiladas, se manifestam e se comunicam entre si por meio de verdadeiros jatos luminosos, semelhantes às esteiras das estrelas cadentes e dos bolidos, que se cruzam e explodem no espaço, nas noites cálidas e calmas. São as escaramuças da Mãe d'Ouro, exclamam sempre o caiçara e o caboclo do sertão, ao ver a esteira luminosa de um bólido que corta a abóboda estrelada. É a dourada ninfa, realmente, que emergindo das chamas produzidas pelas explosões das votupocas ou surgindo dentre as fosforescências dos fogos fatos e dos boitatás exalados pelas lagoas e pântanos paludosos, vem qual salamandra distribuir as suas riquezas pelas naiades e pelas limoniades conhecidas por mães d'água. A lenda, por mais ingênua e absurda que pareça, tem sempre um fundamento razoável. De fato, o ouro e as pedras preciosas desagregadas dos montes, por efeito do constante trabalho erosivo das águas, rolavam e vinham outrora, como ainda hoje vem, depositar-se em aluvião no fundo dos lagos e no alvéolo dos nossos rios. Não nos parece, portanto, a Mãe d'Ouro dos montes a derramar constantemente os seus dons e seus tesouros sobre os receptáculos que lhes oferecem as mães d'água dos lagos e dos rios? Era ainda pela ação da ninfa dos rios e das lagoas auríferas que os bandeirantes paulistas formavam as faisqueiras artificiais. As visões e miragens sedutoras que deslumbravam a vista e alma dos anhangueras através do sertão goiano, se eram um mito ou uma alucinação, tinham, contudo, algo de real. Bem reais eram os monstros que guardavam ferozmente as minas e povoavam os rios e as lagoas. O mais terrível, o mais temível desses monstros era, por certo, o índio Paiaguá, que como verdadeiro anfíbio, terrível como um urará, emergia inesperadamente das balseiras de aguapé e dos juncais, diante da tosca canoa de bandeirante, empunhando em atitude ameaçadora o arco retesado e a flecha sempre embebida do peçonhento curaré. O Paiaguá era o inimigo mais encarniçado e temível do bandeirante paulista. Este ciclo do ouro, da prata, do ferro e das pedras preciosas, 1560-1728, um dos mais brilhantes da nossa história, trouxe, entretanto, grandes proveitos, mas também grandes males ao Brasil. Da procura dos tesouros, resultou a penetração e conquista do vasto sertão, a expansão territorial. Asseguraram-se e definiram-se os limites com as possessões espanholas. Formaram-se as grandes capitanias de Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Mas, por outro lado, muito sofreram nesse período as capitanias antigas e principalmente a lavoura. com o êxodo contínuo de seus habitantes para aquelas longínquas paragens. A capitania de São Paulo despovoou-se, a pobreza e a ruína em que caíram as primitivas povoações fizeram com que muitas delas desaparecessem completamente. O ouro extraído das minas contribuiu apenas para o empobrecimento da colônia lusitana nesta parte do Brasil, pois tirou à lavoura muitos braços valiosos. Esta principal fonte de riqueza ficou quase extinta e completamente abandonada. Foi esse o maior mal que causou à colônia o ciclo do ouro.